DW. Jornal da Manhã.
Saúda-vos António Cascais nesta quinta-feira, dia 23 de maio de 2019. Os nossos temas em destaque. Uma delegação do Fórum de Monitoria do Orçamento Moçambicano esteve em Londres para discutir sobre a dívida. Em entrevista à DW, uma das representantes do Fórum considera um erro a extradição de Chang para Moçambique.
Nós achamos que a extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos da América iria trazer mais informação para o caso e iria desvendar assuntos que não estão ainda clarificados neste complexo grau.
A falta de segurança na região do Sahel continua a preocupar a Europa. E ainda, a Constituição da República Federal da Alemanha faz hoje 70 anos. Uma delegação do Fórum de Monitoria do Orçamento Moçambicano esteve em Londres. Esta viagem serviu para pressionar as autoridades locais em relação ao caso das dívidas ocultas no montante de cerca de 2 mil milhões de dólares e ainda ao caso de Manuel Chang. A DW falou com Paula Monjane, uma das representantes do Fórum, que considera a extradição de Chang para Moçambique um revés neste caso. Rodrigo Vaz Pinto.
A delegação do Fórum de Monitorização do Orçamento Moçambicano chegou na última segunda-feira a Londres para uma série de reuniões com os membros do Parlamento Inglês e com as autoridades locais para falar sobre o caso das dívidas ocultas. Paula Monjane fez parte da delegação que foi a Londres e considera desde já a decisão de extradição de Manuel Chang para Moçambique como um revés para este caso.
Nós achávamos que a extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos da América iria trazer mais informação para o caso e iria desvendar, obviamente, uma boa parte daquilo que é a complexa teia de assuntos e assuntos que não estão ainda clarificados neste complexo grau. Obviamente que isso, para nós, parece um revés. Estamos preocupados porque este ano é um ano eleitoral, portanto, algumas coisas poderão acontecer até lá.
Esta é uma investigação complexa, com processo a decorrer em vários países. Contudo, Paula Monjane afirma que é importante existir uma investigação de fundo.
A acusação dos Estados Unidos e também a acusação disponível de Moçambique, que eu sei que é Moçambique, sugere que esta fraude foi orquestrada intencionalmente e sugere também falhas nos sistemas. No sistema do Banco de Créditos em particular. E nessa perspectiva, nós estamos, como Fórum de Monitoria do Orçamento de Moçambique, estamos interessados que a investigação não seja só em relação aos indivíduos, mas também em relação aos bancos envolvidos. Os moçambicanos não devem pagar. É uma dívida que não beneficiou Moçambique, é dinheiro que não entrou para Moçambique. Nesse contexto, nós achamos que não devemos pagar a dívida. Não só não devemos pagar a dívida, como devíamos ser compensados pelos danos e pelo impacto que está a causar na economia e na vida das pessoas.
Depois destes dias em Londres, Monjane espera mais ação por parte das autoridades competentes. O principal objetivo desta viagem foi pressionar os governantes locais.
Agora estamos em Londres para pressionar as instituições fiscalizadoras financeiras para que façam investigações mais amplas, não só na perspectiva regulamentar, não só aos indivíduos, mas também aos próprios bancos, de forma que esse caso seja resolvido, mas também resolvido de uma forma mais ampla. A nossa expectativa em relação ao governo britânico também seja mais vocal em relação ao assunto. O governo veio ao Parlamento, dizem que está a investigar, mas para nós seria muito importante que percebêssemos que a investigação é ampla e suficiente.
Rodrigo Vaz Pinto, DW.
E como habitualmente já colocamos a pergunta do dia no Facebook da DW, e é a seguinte pergunta. Ainda é possível evitar que seja o povo moçambicano a pagar pelos crimes de governantes nacionais e bancos estrangeiros? Guilherme Correia da Silva já tem algumas respostas. Bom dia, Guilherme.
Olá, bom dia. Já recebemos vários comentários esta manhã no Facebook, um deles de Hilário Pascoal Simango, que diz que uma perseguição cerrada contra os envolvidos envolvidos nas dívidas ocultas, não será possível em Moçambique, porque quem devia fazer essa perseguição também tomou parte do bolo e não pode permitir que engasgue. Hilário Pascoal Simango diz que o povo já está a pagar sem querer, subiram o preço de tudo e há escassez de dinheiro. É apenas uma das mensagens que já recebemos, António, mas há mais que trazemos mais à frente.
E já sabe, ainda vai a tempo de enviar o seu comentário.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Os Estados Unidos equacionam pedir a revisão da decisão do ministro da Justiça sul-africano de extraditar o ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, para Maputo, disse ontem à Lusa o porta-voz da Embaixada norte-americana em Pretória. A Embaixada dos Estados Unidos em Pretória terá recebido com grande desapontamento na imprensa o anúncio do ministro da Justiça da República da África do Sul, refere a Embaixada em comunicado. O governo de Moçambique organiza hoje e sexta-feira a primeira conferência internacional Crescendo Azul para promover a economia azul, ou seja, baseada nos oceanos. O programa da conferência é composto por debates temáticos com a participação de especialistas e governantes de vários países, nomeadamente 9 ministros da região austral e outras partes de África, assim como a ministra do Mar de Portugal. Quase um terço das reservas mundiais de peixe está a ser capturado, além de seus limites sustentáveis, segundo dados do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola. A capital angolana, Luanda, acolhe a partir de hoje a reunião do Fórum Mundial do Turismo, encontro que servirá para promover o investimento e impulsionar o setor no país. O evento, que vai reunir cerca de 1.500 delegados, é tido pelas autoridades angolanas como passível de promover oportunidades e investimentos nos setores da construção, transportes, energia e águas e agricultura e proporcionar a criação de empregos. E na sede da Unesco, em Paris, foi ontem celebrado o Dia da Língua Portuguesa. O evento contou com manifestações culturais dos diferentes países da Cplp, desde o DJ Stereossauro, passando pelo grupo moçambicano Cacana, ou os brasileiros Bateria Show, ou ainda o rapper português Chulage.
DW África. Deutsche Welle.
A situação de segurança na zona do Sahel está a piorar a passos largos. A União Europeia apoia financeira e militarmente a região. O objetivo dos Estados é estabelecer uma força de segurança, controlando grupos criminosos e milícias que abundam na região. Mas isso leva tempo. Jean-Marc Gravelini é o coordenador da Aliança Sahel, uma organização que pretende reforçar a segurança na região, fundada em 2017 pela Alemanha, França e União Europeia. Pouco tempo depois, o Banco Mundial, o Banco Africano de Desenvolvimento e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, juntaram forças, enquanto vários outros países da União Europeia também participaram. O projeto foi iniciado pela chanceler alemã Angela Merkel e pelo presidente francês Emmanuel Macron. A organização deve ser uma resposta ao agravamento da situação de segurança. No Mali, por exemplo, os militantes islâmicos restabeleceram-se após a intervenção militar francesa em 2013 e seus ataques estão a ser cada vez mais realizados nos países vizinhos, anteriormente pacíficos, no Burkina Faso e Níger, por exemplo. Palavras de Jean-Marc Gravelini, coordenador da Aliança Sahel. Costuma-se dizer que não podemos vencer a guerra contra o terrorismo se não vencemos a guerra do desenvolvimento. O grande desafio é a coordenação para trabalhar melhor e de forma mais eficaz em conjunto. Por sua vez, Pierre Vimon, especialista em questões do Sahel, do Instituto Carnegie Europe, em Bruxelas, afirma. Existem muitos riscos e ameaças no momento. porque esta é uma região onde existem muitas milícias fortes, milícias radicais em todos os lugares. Na região do Sahel, mas também na Líbia e outras partes. Há que dizer ainda que esta é uma área onde há muitas drogas e contrabando de armas. É por isso que a região se tornou uma grande preocupação para os europeus. Possíveis ameaças em termos de segurança, má governação, pouco desenvolvimento económico e tudo isso cria pressão de migração para a Europa. A União Europeia prometeu 8 mil milhões de euros em ajuda ao desenvolvimento para a região do Sahel de 2014 a 2020, classificando a região de prioridade estratégica. Isso foi particularmente notório em meados de maio, quando os ministros de Defesa e Desenvolvimento dos países membros da União Europeia trocaram opiniões sobre este assunto em Bruxelas durante um período de vários dias, um dia também com os seus pares da região do Sahel, Mali, Burkina Faso, Níger, Mauritânia e Chad. A encarregada de política externa da União Europeia, Federica Mogherini, disse em Bruxelas muito claramente que o intercâmbio com os ministros do G5 foi muito bom. Eu tenho que dizer que o nosso intercâmbio, as nossas relações são bastante boas. Algumas medidas adicionais são necessárias por parte dos nossos parceiros, outras por nossa parte. Decidimos avançar para aprofundar a nossa cooperação, essencial para a segurança e estabilidade da Europa.
A radioatividade é muito perigosa, sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância, quando denuncia a corrupção e o abuso do poder. Radioativa. DW África.
Jornal da Manhã, 23 de maio de 2019. A Constituição da Alemanha faz 70 anos. Foi promulgada aqui, na cidade de Bona, a 23 de maio de 1949, quase 4 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. O texto da Lei Fundamental Alemã serviu de inspiração a algumas constituições em África, incluindo a da África do Sul. Guilherme Correia da Silva.
A dignidade da pessoa humana é intocável. É assim que começa a Constituição Alemã. É uma frase que resume, em poucas palavras, uma das ideias fundamentais da mãe de todas as leis. A dignidade humana, tal como a liberdade de cada indivíduo, a igualdade perante a lei e a descentralização de poderes do Estado, são os alicerces da Constituição da Alemanha. E várias constituições em África inspiraram-se no texto alemão. Foi o caso da África do Sul.
A Constituição alemã influenciou bastante a Constituição sul-africana, além das de outros países.
É o que diz o professor sul-africano James Fowkes, que dá aulas de Direito Internacional na Universidade de Münster, na Alemanha. Fowkes lembra que uma das primeiras reuniões do novo Tribunal Constitucional sul-africano, depois do Apartheid, foi em Karlsruhe, a cidade onde está sediado o Tribunal Constitucional alemão.
A reunião foi organizada pelo embaixador alemão na África do Sul. Havia um grande interesse da Alemanha em apoiar o projeto sul-africano e houve um intercâmbio.
Ulrich Kappen foi um dos três constitucionalistas alemães que a África do Sul consultou para escrever a nova Constituição depois do fim do Apartheid em 1994. Kappen é também um antigo deputado do partido da chanceler Angela Merkel.
Nós os três acompanhamos todo o processo. Tentamos não dar uma visão partidária. Tentamos transmitir uma mistura de conceitos políticos e constitucionais.
A nova Constituição da África do Sul Democrática entrou em vigor em fevereiro de 1997, quase 3 anos depois do fim do Apartheid. A lei fundamental garante a igualdade de direitos para todos os cidadãos, segundo o professor sul-africano James Fowkes.
Há um paralelismo muito claro entre a Alemanha no final dos anos 40 e a África do Sul em meados dos anos 90. Ambos os sistemas viram as suas constituições como uma resposta à crueldade do passado.
Com a nova Constituição, que comemora este ano 70 anos, a Alemanha conseguiu virar a página de um capítulo terrível da sua história, a ditadura nazi de Adolf Hitler. A nova Constituição alemã não inspirou apenas a lei fundamental sul-africana. O constitucionalista alemão Ulrich Kappen, por exemplo, diz que também foi consultado pela Namíbia e pela Etiópia. Além disso, outros especialistas alemães terão também dado os seus pareceres para escrever as constituições dos Camarões, da Tanzânia e do Malawi. Na Constituição do Malawi há um parágrafo muito semelhante ao primeiro artigo da Lei Fundamental Alemã. A dignidade da pessoa humana é intocável. A Constituição do Malawi diz no capítulo 3 que o Estado deve proteger a dignidade e o valor de cada pessoa.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a União Europeia, onde o processo de eleição dos 751 deputados do Parlamento Europeu para a legislatura 2019 a 2024 arranca hoje na Holanda e no Reino Unido, os dois primeiros países a votar num calendário que se estende até domingo. Na Líbia, Khalifa Haftar, que lidera uma ofensiva militar contra o governo reconhecido pela ONU em Trípoli, voltou a rejeitar um cessar-fogo solicitado pelo presidente francês Emmanuel Macron durante as negociações em Paris, disse um porta-voz governamental francês. Nos Estados Unidos, o Ministério da Defesa apresentará hoje, quinta-feira, planos concretos para o envio de mais de 10 mil tropas para o Oriente Médio, num movimento para reforçar as defesas contra potenciais ameaças iranianas, soube-se em Washington. E na Indonésia, destaque para novos tumultos que eclodiram durante a noite passada na capital, depois de 6 pessoas terem sido mortas em confrontos entre a polícia e partidários do candidato presidencial Prabowo Subianto, que protestam contra a reeleição oficial do presidente Joko Widodo, que acusam de fraude eleitoral.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltando à questão da dívida oculta em Moçambique, ainda é possível evitar que seja o povo moçambicano a pagar pelos crimes de governantes e bancos estrangeiros? O que é que os nossos usuários pensam? Guilherme.
Mais comentários na página da DW no Facebook. Hélio Renussal diz que é possível evitar que o povo moçambicano pague, dependendo das forças vivas da sociedade civil e de outras organizações judiciais estrangeiras, de poder pressionar os credores a assumir responsabilidade de ter violado o sistema financeiro. Mas, se depender da Procuradoria de Moçambique, só podemos esperar pagar dinheiro que não nos beneficiou em nada. Só para ter a certeza, se todos os atropelos antes da decisão de extradição de Chang para Moçambique chamavam o cidadão Manuel Chang, agora que vem a Moçambique, todos os camaradas chamam de deputado. Isto significa que Chang vem a Moçambique e vai bem descansado na sua casa luxuosa, sem que ninguém lhe toque, comenta Hélio Renussal. Mavila Nizani Vila, de Chemba, comenta no Facebook que o problema é que, em Moçambique, o povo não tem poder para nada, nem a oposição tem punho, então quem está no poder faz o que quer e ninguém faz nada. Se as pessoas que foram levar dinheiro existem e são subejamente conhecidas, fica claro que deviam ser essas pessoas a pagar e não o povo, porque nós cá nem um metical tivemos desse valor, aqui estamos a ser assados e não temos quem nos tire da brasa, comenta Mavila Nizani Vila. Xavier Matola pede que haja uma separação entre partido e as instituições de justiça, porque se isso andar junto só iremos assistir a teatro. Deve haver uma perseguição cerrada contra os infratores por quem de direito se existir, comenta Xavier Matola. Roberto Francisco Chiteve diz que possível é evitar que o povo moçambicano pague, só que primeiro seria preciso responsabilizar os autores para pagarem os prejuízos cometidos por eles. E por fim, sábado, José Daio, que nos escreve a partir de Chemba, diz que o povo está farto de pagamentos de dívidas dos governantes. Em África é um hábito, comenta este internauta na página da DW no Facebook.
Os comentários dos nossos usuários e ouvintes a encerrarem mais uma emissão da DW África. emissão nesta quinta-feira, dia 23 de maio de 2019. Em www.dw.com/português poderão manter-se atualizados ao longo do dia. A continuação de uma ótima quinta-feira deseja António Cascais, em nome de todos os colegas de redação. Bom dia.